Boa noite.
Boa noite,
Boa
eventualmente.
noite.
Ai, ai. Bom dia, boa tarde, sei lá, no momento que a pessoa estiver ouvindo isso, estiver, né? Mas a gente tá gravando de noite.
A gente grava à noite.
Uma boa, só uma boa.
Uma boa. É, fique
Uma
bem, você
boa,
aí.
um bom, sei lá.
Vocêzinho, fique bem.
Olazinho.
Pode ser, amor.
Alô é bom, alô é bom, alô é atemporal. Atemporal e gender fluid. Bom,
Gender.
Ai, cara. Desculpa, gente, eu tô sob efeito de medicamentos
Ódio.
pra alergia.
Sorry.
Então, sabe?
Tá. Ódio,
Alô,
sorry,
conforto.
medicamento para alergia.
É.
Os três.
Super pesado. É.
Ai, bom, como que apresenta esse? Sei lá, não lembro mais.
Chu, o que você está fazendo?
Pudim de chocolate.
Mas são 4 da manhã. O que você está fazendo pudim de chocolate?
Porque perdi o controle da minha vida.
Esse é o pudim, às 4 da manhã.
Esse é o
Eu sou a
pudim.
Esther.
É, eu sou o Felipe.
Não reparem os meus amigos mortos. Eu sou o João.
Eu não tô
Ai.
morto, eu tô super
Não, eu sou
energético.
viva, me
Você tá, ok.
Ah, é só a Esther que
Tipo,
morreu.
mas eu
é,
passo
tipo.
bem, morreu, mas passa bem. Do chão não passa.
Ontem foi aniversário da Esther.
Ontem foi meu aniversário e eu queria dizer que o João e outras pessoas me mandaram não um, mas 4 pudins. E é isso. Dos 4, já comi 3.
Eu, no
outras
caso,
pessoas.
o ontem, pessoal, era 29 de outubro, tá? Porque não era ontem, domingo, no futuro.
Passado.
É, vim no
É.
futuro passado. Nem no momento que você está ouvindo esse podcast, você não está ouvindo quando ele está lançou. Mas eu acho
Isso.
que para isso você não precisa de ninguém avisando, né?
Se tudo der certo, você está ouvindo na segunda-feira, né? Eu espero.
Gente, tá uma bagunça aqui, né?
Tá todo mundo confuso. Eu acho que é isso.
Eu encaro isso como preliminar. Preliminar do pudim. Ah,
É, como eu já disse aqui, preliminar é amarrar o cabelo. Só que eu tô num
então a
momento
gente
da
tá
minha vida.
preparando pro bom.
Eu
Não?
tô num momento da minha vida em que eu não tenho cabelo suficiente pra amarrar, sabe? Então.
Ah, eu consigo amarrar meu cabelo já.
Esther, faz aquela chuquinha de bebê, sabe? Pega, tipo, vários
Chuca?
pouquinhos assim e amarra assim.
Mas eu não tenho cabelo suficiente nem pra isso, amiga.
Chuca?
Não, amigo, chuquinha. É
Eu sei, eu tô
tipo.
enchendo o saco. É porque a
Ah,
gente falou de
tá.
sexo aí, chuca.
Ah, eu
Enfim.
não sei, vai que no teu país é Goiânia, não tem chuca. Não tem chuquinha, só chuca.
No meu país, Goiânia, a gente fala tudo dessa maneira, assim. Não se preocupe.
É liguinha. Eu chamo de liguinha. Eu chamo
Liguinha,
de
essa é nova.
xuxinha. Xuxinha também.
Xuxinha.
Xuxinha.
Ou elástico.
Não tem um nome muito
Oficial.
É porque a
neutral.
Xuxa usava. E aí,
É
o povo
sério.
chamava de xuxinha.
Por isso?
É. É,
Caralho.
não é, gente?
Por
É.
que não chamam, então, aquelas botas no meio da coxa também de xuxinha?
Não. Não, porque aí é tipo dominatrix, assim. Teve outro contexto também.
Não, amigo, aquelas botas com cano comprido assim de plástico
Ah, e o povo chama de bota
com.
da Angélica.
Verdade, é da Angélica.
Entendeu? Tem outra pessoa também.
É.
Ai, ai.
Nossa senhora, vamos começar, porque
É,
a
vamos
gente
começar.
já se perdeu há muito tempo. 100%
É,
perdido nos personagens.
já me perdi no
pudim,
personagem.
podcast em que a gente lê histórias da
Não
internet
tem
no Discord.
tema.
Que a
Esse
gente
podcast
finge que tem algum
claro que tem
controle,
tema,
mas não tem
amigo.
nenhum.
Não, aqui é terra de ninguém.
Tem um tema, mas o tema é mentira.
Tem um tema, mas a gente faz o que quer com ele. É.
Exatamente.
Vamos lá, quem quer começar a história?
O tema de hoje, Felipe, é festas. Festas em casa, festas. Aquelas festas que tu faz pros seus amigos e tudo mais, sabe? Acho que esse é o tema, né?
É.
Que a música
Tipo, a vez que eu
tocando no
escutei.
celular de alguém não é o suficiente pra todo mundo ouvir, sabe? Essa festa.
Ah, amiga,
Ou
eu acho que no teu
também.
caso são as suas festas que eram ruins mesmo.
Não, na minha festa tinha uma caixa de som que dava pra ouvir, era bem alto.
Não tô falando daqueles rolê aleatório que tu faz, assim, com uma 6 gatos pingado pra fumar maconha. Eu tô falando de festa mesmo.
Tá bom.
Sim, a gente tá falando de festa. Aquela que você fazia antes dos tempos difíceis que estamos vivendo agora.
É. Ai,
Uhum.
Assim.
nem fala. Aquela que a gente queria estar podendo fazer agora, sabe?
Aham. Exatamente.
Esse
Ai,
episódio, na
sim.
verdade, a gente tem que expulsar os demônios que habitam em nós.
É um pedido de
Liberar
socorro.
um pouco da energia
É a
comprimida
vontade
aqui.
de rebolar a sua raba.
É. Sim, queria descer minha bunda no chão, mas estou
É
aqui.
isso. Botava numa sala com 10 dos meus melhores amigos. Delícia.
Tudo.
Que vontade de, tipo,
Ai,
não me preocupar em trocar saliva com os trans e beber do copo de conhecidos ou semi-conhecidos. Mentira, não faça isso, é perigoso.
não, isso aí não, não pode fazer nunca. Vou com calma.
Calma, calma.
Ai, ai, vai com calma aí, gatinha. Calma. Ai, ai,
Gatinho.
enfim. Pessoal, primeiro. Vamos ler as histórias. Eu já fui o primeiro. Sim. No passado. Eu posso ser o segundo, o último.
Vou ler a minha primeiro, então.
Tá bom, tá bom. Tô curioso.
É, na história original, eu peguei ela do Am I the Asshole. Eu não consegui identificar o gênero da pessoa que tava escrevendo a história. Então eu coloquei no masculino, mas pode ser...
Tudo bem, amiga. Comigo
não
rolou a mesma coisa.
Tudo bem.
Eu falei vários comentários pra ver se consegui identificar, mas não consegui. Enfim, cara, atualização, né? Atenção, aviso. Vai ser horrível, eu tô fã, eu tô com o nariz entupido, não tenho o que fazer. Peço desculpas. Fui cuzão por não buscar a minha irmã mais nova, que tava bêbada numa festa. Minha irmã tem 16 anos e eu tenho 24. Temos pais conservadores que nos dizem pra não beber e não fazer nada que possa envergonhar a família, entre aspas. E etc. Eu saí de casa assim que pude e tenho feito um bom trabalho no sentido de me distanciar dos meus pais. Meu emprego requer que eu trabalhe muitas horas por dia, então minhas horas de sono são muito importantes para mim, e minha irmã sabe disso. Ontem à noite, eu recebi uma ligação da minha irmã lá pelas 2 da manhã, e ela disse que saiu de casa escondida e está muito bêbada numa festa com várias pessoas bem mais velhas. Ela disse que precisava que eu fosse buscá-la e me deu o endereço, que ficava 45 minutos distante de onde eu estou. Eu tinha que começar a trabalhar às 5 da manhã. Então, de forma alguma, eu iria buscá-la e perderia essas horas de sono. Eu disse que ela tinha que se responsabilizar pelo que tinha feito e ligar para os nossos pais, para que eles fossem buscá-la. Ela começou a implorar, chorando para que eu fosse, mas eu repeti que ela teria que ligar com os nossos pais. Ela continuou gritando, então eu só desliguei na cara dela. Liguei para meus pais e disse a eles onde ela estava e que eles precisavam ir lá buscá-la. Não pensei mais sobre isso e voltei a dormir. No meu intervalo de trabalho, essa manhã, meus pais me ligaram pra dizer que a minha irmã está de castigo e que eles tinham confiscado o celular dela. Eles me agradeceram por ter ligado. Eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela disse que talvez eu tivesse sido muito duro com a minha irmã e que eu poderia talvez ter ido buscá-la só dessa vez pra me certificar de que ela estava segura. Eu respondi que eu liguei pros meus pais pra avisá-los e que não é minha responsabilidade tirá-la da confusão em que ela se meteu. Outras pessoas também me disseram que eu fui cuzão nessa história, mas eu acho que fiz a coisa certa. Então, eu estou errado?
Sim.
Olha.
É difícil defender porque eu concordo com a questão de que ela tem que assumir as responsabilidades dela e tal. Ok.
Sim.
Mas assim, a sua irmã te liga falando que tá numa festa, onde tem um monte de gente mais velha, bêbada, e ela tá bêbada, desesperada, a ponto de a pessoa bêbada te ligar pra pedir pra tirar de lá, e você fala, fala com meus pais, sabe? Véi, alguma coisa ruim pode acontecer, corre pra lá, pelo amor de Deus.
Eu gosto da pergunta desse subreddit, que tipo, ele não é assim, quem tá certo e quem tá errado. É quem foi o cuzão, entendeu? Não é que ele tá errado, tipo, ele se certificou de que tem alguém que fosse buscar ela, ele avisou pros pais, e beleza, tipo, sabe... Eles foram lá tirar ela da situação que era potencialmente perigosa, porque realmente é uma situação potencialmente perigosa, a gente sabe como são as coisas, né?
E tipo assim, ele não foi porque, eu tô preocupado com você não assumir suas responsabilidades. Ele não foi porque ele queria dormir.
É, exatamente.
Sabe?
E aí, tipo assim, 2 da manhã.
5? 2 da manhã.
2 da manhã, 5 era quando ele tinha que acordar.
Não, e tipo assim, eu entendo a pessoa não querer buscar, mas é a questão, tipo, não é que ele esteja errado, é só que é um cuzão, porque a relação dessas duas pessoas não vai ser uma relação bacana depois disso, sabe?
Véi, eu fiquei tipo assim, e se alguma coisa acontecer com a garota? Não é sobre isso, sabe? Ela tá num lugar perigoso, mãe, que nem que ela se meteu. O correto seria ele pegar ela, depois ir falar com os pais o que aconteceu, pra cuidar dela, sabe?
Pelo que eu entendi da história, se ele ou os pais forem buscar, deu na mesma, tipo assim, questão de tempo pra demorar pra chegar lá, sabe? Esse não foi o ponto. Ele ou ela não colocou a irmã sobre nenhum perigo.
Sim. Mas eu também acho que, tipo... Eu fico muito incomodada com a forma como a gente enxerga a criação de filhos, sabe? Tipo, a educação que a gente dá pros filhos enquanto sociedade. Pensa, essa pessoa tá com medo. Tá com mais medo da bronca que ela vai tomar dos pais do que da situação que ela tá aqui é perigosa, sabe?
É, tem isso, né?
E aí eu acho que isso diz muito sobre a relação que a gente estabelece com os nossos pais e com os nossos filhos, assim. A própria pessoa que escreveu a história fala que saiu de casa o quanto antes, assim, pra se afastar da família, sabe?
Sim.
Então,
Tem esse lado também, que é tenso. Tipo, parece que a situação sempre foi perigosa, não importa o contexto que ela tiver, assim. Pra ela, né? Sempre foi ruim. É porque eu tenho um laço muito forte com a minha irmã. Então, eu levo o pessoal de tipo, véi, se a minha irmã estivesse em algum perigo, eu não ia pensar nisso. Eu ia falar, tipo, meu Deus, eu tenho que correr pra lá, sabe?
Bota fé.
É mais nesse sentido, assim, que eu penso. Claro, que eu acho que ela tem que arcar com as responsabilidades. É uma bosta, porque provavelmente os pais dela são abusivos em um certo ponto. né? Mas assim, o que que vai acontecer, sabe? Uma hora ou outra vai sair que você bebe e vai em festa.
Assim, quem nunca, né? Vamos falar aqui, achei a primeira pedra, a pessoa que nunca fez uma merda dessa na adolescência, assim, sabe?
Adolescência...
Terra de ninguém.
Não é que eu comecei a fazer merda depois dos 8.
Chique.
Sim, pra falar real, assim, mas, tipo, já fiz um monte de outros tipos de merda na minha adolescência também. E me coloquei em situações de potencial perigo, assim, e também fiquei com mais medo de falar pros meus pais e pedir ajuda do que da situação que eu tava, assim. Eu acho que isso é uma coisa pra se pensar, assim, sabe? Se... Porque qual que é o sentido de castigar alguém, assim, sabe?
Tá, mas aí a gente tá avaliando então, tipo, agora as ações dos pais e não do irmão?
Eu
Ou da
só
irmã?
refletindo, tô avaliando.
Tá.
A gente só tá fofocando, amigo. Ninguém que tá avaliando,
Não tô dando um
A
parecer.
gente avalia, eu só tava
Eu sei.
esclarecimento, senhor
A
meritíssimo.
gente avalia, a gente é chato.
Como eu diria meu amigo Emerson, eu não acho nada, eu apenas procuro.
Ai, meu Deus.
Sobre fazer merdas na vida, eu sou uma pessoa que assim. Eu me considero centrado atualmente. Porque eu já estive em situações que eu parei e pensei, gente, eu sou muito sem noção, por que que eu fiz isso, sabe?
É, pode ver.
Na adolescência e até antes da pandemia, assim. Não quero entrar em detalhes, porque minha mãe assiste. Mãe, beijos. Assiste, ó, escuta. Mas assim, eu sou uma pessoa sem noção. Então eu entendo a situação de você ficar, velho, eu não quero que minha mãe brigue comigo, mas assim, eu não quero que minha mãe fique preocupada por eu ser um boçal, sabe?
Tem
Ai.
o inconsequente.
O inconsequente, Eu não sei se a palavra boçal é correta.
Boçal parece mais uma pessoa mal educada, rude ou qualquer
É,
coisa do
não.
tipo, sabe? Mais que necessariamente.
Eu acho que não é nem inconsequente, é só sem noção de, véi, por que que você entrou nessa situação que você está agora?
Eu não sei se eu buscaria ou não no lugar do irmão mais velho. Eu acho que ia depender muito de como foi a situação antes, sabe? Porque a pessoa deu uns detalhes, mas não deu muitos detalhes para eu saber. Por exemplo, a irmã saber que ele acorda cedo. E aí, hoje, por algum motivo, ela decidiu fugir e tudo mais. Outra coisa, tipo assim, sabe quando tu fala, não, isso não vai rolar, eu não consigo fazer isso, sabe? E você fala, isso vai dar merda, não sei o quê. E a pessoa insiste.
Cara, mas acho que provavelmente não. Pela descrição da história, assim, sabe? Se isso tivesse acontecido, que é uma coisa que contaria muitos pontos pra ele, no sentido de, tipo, eu já tinha avisado, que apareceria na história.
Até porque a pessoa, quando ela tá na posição de ser um cuzão, ela vai amaciar muito pro lado dela. E ele não amaciou tanto assim, então é porque não teve muita oportunidade, sabe?
Não, mas eu boto assim no sentido de que é uma situação muito incômoda também, né? Ter que acordar 2 da manhã pra ir lá ajudar uma pessoa que se colocou na situação em que ela tava, né? Tipo, ela foi, sabe, escondida, foi beber, pessoa menor de idade, tudo bem. Mas eu acho que depende muito da relação ali também que se estabelece, sabe? Porque se ela ligou pra ele, ele provavelmente é a pessoa que ela mais confiava pra isso, sabe? No lugar dela, eu me
Sim.
sentiria muito, tipo, desapontada e traída na situação. Sei lá, eu não sei porque eu não tenho um irmão mais velho. Eu sou a irmã mais velha, no caso.
Eu sou mais novo. Eu já estive numa situação que eu fiz a mesma coisa. Não, não assim, calma. Eu já pedi pra minha mãe buscar uma festa em que eu estava desconfortável e tal, mas assim, meus pais não iam brigar, é só porque eu preferia que fosse ela, sabe?
Porque você é uma pessoa que você confia nessa situação que você tá vulnerável, né?
Exatamente. Eu tô aqui com a página do MIDS ou aberta, porque foi daqui que eu tirei a minha história também, e eu vi a sua bem aqui. Eu não abri ela. Mas aqui fala que o povo votou como asshole.
É, cuzão.
Como se ele fosse o cuzão, sim.
Sim.
O público diz que ele é filho da
A
puta.
voz do povo.
Eu acho que um dos comentários mais votados foi: você já teve 16 anos, por acaso? O que eu acho bem esclarecedor. Sobre essas situações assim de festas e você beber e você de repente ficar com medo, cara, eu não sei se já passaram por isso.
Ah, tipo uma bad vibe, assim.
Não,
Cara.
não, 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 não provavelmente ia conseguir, porque você... Quando você bebe, você fica mais vulnerável, então, né?
Eu não comentei que eu era sem noção, então isso só acontece quando eu já tô fodido.
Mas é isso, você só percebe que você tá fodido, tipo, quando você já tá fodido, né? Que de repente você fala, tipo, cara...
Ah, então sim.
Caralho, sabe? Por que que eu fiz isso?
É que eu comecei a dar rolê, sair, fazer essas coisas assim, mais velho, sabe? Não teve muito essa fase de ser adolescente e tá fazendo merda. Inclusive, na época que eu era adolescente, eu era, tipo, o amigo que não fazia merda e ficava, tipo, de olho nos outros amigos,
Ah,
sabe?
fofo. Eu já passei dessa fase.
Sim.
Não, mas hoje em dia eu vou te falar que o João é
Sim.
o que dá trabalho, amigo.
É.
Tá certinho. Tá certo.
Então, quando eu comecei a sair, inclusive, tipo assim, eu ia muito com uma amiga e foi gradual o nível de besteira que eu fazia, sabe? Então, eu não bebia tanto naquela época que comecei a sair já com 18. Aí, quando eu comecei a sair sozinho, fazer as coisas assim, eu já, tipo, tinha 19, 20 anos. E aí era menos ruim. E aí, quando eu entrei na faculdade, estávamos aqui, eu já tava bem, tipo, foda-se, eu não sei dizer, mas eu já tava, tipo, num nível de, tipo, como é? Listo de acordo com os tempos,
Sei,
sabe?
sei, sei. Ah.
Aí, é engraçado. Sei lá, tem gente que às vezes fica cuidando de mim, apesar de eu, tipo,
Como é que tem,
não.
né? Porque você já viu como você fica. Gente, o João, quando ele bebe muito, ele fica parecendo aquele boneco de posto, sabe? Que ele fica se escorando na parede, a gente tem que sair carregando. É isso.
Aquele boneco de posto que
Nossa.
não tá muito inflado, sabe?
Eu sou
Exatamente.
tipo.
Literalmente, só.
Eu tenho várias personalidades quando eu bebo. Em algum momento eu vou ser uma delas. Só que você tem que. Tipo assim. Tem uma festa que eu vou ser o que chora, tem uma festa que eu vou ser o que fica levemente nervosinho, tem uma festa que eu vou ser aquela pessoa que vai ser carregada pelo, sei lá, pelo IML. Tipo, tem níveis, né? Mas eu acho
Sim.
que na minha adolescência eu não era tão sem noção assim. Quando eu entrei na faculdade, eu despiroquei de vez, assim, sabe? Eu não sei dizer se atualmente, porque eu tô mais quietinho, porque eu estou namorando. Não, eu ainda sou meio sem noção, sim. Eu só, tipo, ia em festas estranhas e tal. E era isso, assim, eu não fazia nada demais também, não.
Eu, na verdade, eu sempre tive uma relação bem tranquila e aberta com a minha mãe, assim, então eu não precisava, né? Tipo, eu não mentia pra ela, assim, sabe? Quando eu comecei a beber, ela sabia, eu fazia as coisas na minha casa, tipo, não ficava indo nessas festas de procedência duvidosa. Tipo, né? Eu fazia as coisas na minha casa, assim, sabe? Então eu
Sim.
nunca passei por uma situação de muito apuro. E a primeira vez que eu passei mal, eu já foi. Final de 2018, foi tipo 2 dias antes do ano novo. E aí eu perdi a festa de ano novo, porque eu tava em casa passando mal ainda da ressaca monstruosa que eu tive.
Sim, porre de ano novo é horrível. Foi
É.
um, eu tive um que foi o pior e mais humilhante da minha
Ai, ai.
vida.
Não, e o melhor
Nossa.
foi que eu acordei, assim, eu acordei, eu tava sentado no. Não, foi ridículo, assim, eu apaguei. E aí eu acordei. Porque que aconteceu, na verdade, né? Eu tava na praia com os meus amigos e meu pai. E aí a gente passou o dia inteiro bebendo cerveja, normal. Aí deu 7 da noite, alguém deu a brilhante ideia, tipo, gente, vamos sair pra dançar. E aí eu disse, beleza. E aí a gente saiu pra dançar. E eu bebi o que eu beberia num rolê, tipo, normal, assim, sabe? Não esquenta. Só que eu já tinha passado o dia inteiro bebendo cerveja. Ou seja, não deu bom, passei mal, voltei pra casa com
É,
15
derrota.
quilos de
Ai, ai.
rolê morta, assim, sabe? Eu tenho. A minha memória da noite virou uma apresentação de PowerPoint que eu só tenho flash, assim. E aí. Eu acordei no dia seguinte, assim, totalmente vestida, de sapato, sentada no sofá, exatamente sentada, assim. Com um balde no meu colo e com a cara enfiada dentro do balde. Não tinha nada dentro do balde, o balde estava limpo, tá? Mas ele tava ali. E aí foi meu pai que me acordou, ele me deu um empurrão, assim, sabe, no ombro. Filha, você passou mal? E daí, sabe quando você acorda, não pula, tipo, não, pai, que isso? Eu não, 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 eu não, não. Colocando o balde no chão, assim, tipo, tentando descobrir onde eu tava. Foi isso, essa é a minha única história.
Eu acho que você me contou essa história quando eu fui te visitar, porque provavelmente era tipo recente,
Sim,
sabe? Eu tinha ido no começo do ano e
foi logo
tal.
depois.
É, logo depois. Não, no meu caso, assim, eu acho que eu tive, assim, de cabeça que eu lembro de dois, assim, não sei se chama PT, quando você vomita e tal, assim, e esquece de tudo.
PT. Tipo
É.
assim, há uma controvérsia sobre o que
É
qualifica ou não
verdade.
PT. Mas de modo geral, o que eu considero é que PT é quando tu bebe a ponto de vomitar e você fica passando mal, tá? De forma
É.
geral. Tipo assim, tem gente que perde a memória, tem gente que desmaia, tem gente que dá um cochilo,
Tem gente que tem uma
mas
perda total real, assim.
é. Sim, é do tipo assim, a pessoa ali. É diferente, por exemplo, quando uma pessoa, por exemplo, ela só sente vontade de vomitar.
Então,
Ela tá de
pra mim, o
boas e dela
PT é
sente vontade, mal, e
a pessoa
dela
tá
vomita.
passando mal ali, você bate na cara da pessoa, ela ainda tá meio, não sei o que tá acontecendo, sabe?
Ai, se for,
Tem
então,
que ter um
todas
pouco
essas.
de desmoralização, sabe? Não, não é só um negócio.
Okay, são todas assim. Essas alternativas, então eu já tive muitos, meu Deus do céu. Mas enfim, os mais tensos, assim, foi tipo, a primeira vez que eu fui numa festinha. Aí eu bebi, assim, e eu notei que, tipo, ai, sei lá, tava de boa beber essa vodka aqui, vou até misturar com coca e tal. E assim, acho que eu bebi uma garrafa inteira, sozinho, sabe?
Meu Deus.
Era, tipo, de gente rica, sabe? Então tinha altas vodkas ali na mesa.
Oh, meu Deus.
E eu tinha, tipo, sei lá, uns 15, 16 anos. Sim, o erro. Aí, enfim. Eu lembro de uma apresentação de PowerPoint, de um grande caos. Foi basicamente a festa onde todos os meus amigos da escola começaram a dar o primeiro beijo, assim, também, sabe?
Todo mundo beijando a mão e o Felipe dormindo.
É. Não, eu tava, tipo, apenas existindo lá. Aí, eu só sei que, tipo, ligaram pra minha irmã. Quer dizer, eu dei o celular e falei, liga pra minha irmã e ela vai me buscar. Porque meus pais estão viajando. Só que, assim, eles sabiam que eu tava na festa. Eles sabiam o que aconteceu, que eu passei mal e tal. E eles zoaram a minha cara, basicamente, assim. É. Então, tipo, eu lembro bem que eu vomitei na festa. E a nossa querida amiga Gabriela Tavares limpou meu vômito. Ai, Anja, amigos para sempre. Ela parou de beijar pra ir limpar, pra ir cuidar de mim. Fofa.
Puta, é muito ruim ser o amigo sóbrio.
É horrível.
Não, eu fui, tipo... E gente, eu não fui só o cara que teve PT na festa. Eu fui o primeiro de todos a ter o PT, sabe?
Que tristeza.
Ai, sujei a minha imagem, assim, na escola e tal. Mas, enfim... O outro PT, eu tava num dia que eu tava puto já, eu acho que foi tipo um trote de faculdade da UFG, pra quem quer de Goiás. E aí eu fui pro parque Vaca Brava, bebi demais, provavelmente bebi alguma coisa duvidosa lá, e aí minha filha. Daí pra frente eu não lembro de absolutamente mais nada, eu só lembro de estar deitado no meu quarto e pensando, meu Deus do céu, se eu não correr pro banheiro agora, vai ser na cama mesmo que eu vou vomitar. É, mas de resto, apenas surtos. Coletivos, assim.
Nossa, eu tive um PT que eu vomitei. E aí a gente tava na casa de uma amiga, mas a gente tava na parte de fora. Aí eu, claro, né, vomitei, sujei um parte ali da varanda e tudo mais. E aí o que aconteceu foi que eu fui dormir, acordei depois de meia hora, assim, meio confuso o que aconteceu. Vi o vômito, e aí eu acho que o pessoal, eu não sei se eu fiz sozinho ou o pessoal pediu pra eu limpar. Ou falaram, tipo, ah, você vai limpar mais tarde. Aí eu meio que peguei o rolo, comecei os negócios, comecei a limpar meu próprio PT, assim, ainda recuperando do negócio.
É muito
tudo
fofo.
Tudo isso vestido de canguru.
Esse detalhe é ótimo, gostei. Ai, ai. Bom, mas é isso, o cara foi um cuzão. Uhum. Eu posso ler minha história?
É, foi rude. Foi bem cuzão mesmo.
É, eu também achei. A minha história também é do Am I the Asshole? E eu quero dar um aviso aqui. Tem uma palavra que eu não acho uma tradução correta em português, que é creep, pro contexto da história. Creep é tipo uma pessoa que te deixa desconfortável, que de uma maneira meio predatória até, assim, sabe? Então, vamos lá. Eu sou um cuzão por dizer pra uma garota ir embora depois que ela disse que eu era um creep. Fiz uma festa na minha casa que tinha amigos e amigos de amigo. Havia uma mulher que ela era um amigo de um amigo. Eu não a conhecia. Não lembro como a conversa começou, mas ela disse... Sua namorada não é jovem demais pra você? Detalhe, minha namorada tem 23 e eu tenho 32 anos. Mas ela disse isso alto o suficiente para que várias pessoas ouvissem. Eu disse não, que nós não estamos muito bem. Ela disse, ah, pra mim isso é muito predatório. No caso, ela disse, pra mim isso é muito creepy, né? E eu traduzi pra isso.
É meio bizarro, né?
É, novamente, alto o suficiente para que várias pessoas pudessem ouvir. Eu disse, bem, essa é a sua opinião. Então pedi para que ela saísse da minha casa. Ela ficou chateada com isso e seu amigo disse que não era a intenção dela dizer isso. Eu disse, não entendo por que ela se sentiria incomodada de ir embora da casa de um predador. Para mim, em primeiro lugar, você pode ter sua opinião, mas para que gritá-la? Seria como se eu fosse na casa de um homem gay e disse, Iu, que nojo, você namora um cara, que nojento. Todo mundo me mandaria embora, o que é mais do que justo. Eu não vejo isso como algo diferente. Ela não estava bêbada nem nada com essa história.
É que assim, achei meio...
A falsa simetria, cara.
Vamos por partes, tá legal? A mulher foi extremamente rude,
sim.
Mal
sim.
Educada. E eu acho que...
Inconveniente.
Acho que ela deveria... Assim, eu acho que ainda não tá errado em mandar ela embora. Porque ela foi rude. Contudo, como você bem falou, né? Falsa simetria. Não achei muito massa essa comparação.
É, eu também não.
Com casais homossexuais. E também acho que é interessante observar que essa mulher, ela meio que colocou bem tácito no ambiente um negócio que tá... Uma dinâmica de poder, digamos, ou um aspecto da relação deles que é meio desconfortável, meio socialmente questionável e tal. O problema é, não tem como tu generalizar e falar, tipo, ah, uma pessoa de 23 não pode se relacionar com uma pessoa de 32. São 9 anos de diferença. E quanto mais velho tu fica, menos...
significativo.
Maior a diferença de idade precisa ser pra ficar estranho, mas... Isso, exatamente. Agora a questão, não sei, Zé. É tipo assim, não dá pra dizer que a relação deles necessariamente é ok, mas acho que isso é outra parte do rolê.
Eu também acho que é outra discussão isso aí da idade e tal. Até porque eles são maiores de idade, então em tese tá tudo bem, né? Em tese, né? Mas enfim. É, eu achei o comparativo uma bosta. Eu sei de onde ele quis trazer isso, mas assim, que comparativo bosta. É.
Eu acho que, sei lá, lendo essa história, fica com uma sensação de, tipo, ah, ela pegou num ponto que é sensível pra ele, ele se sentiu muito mais
exatamente,
ofendido do que ele deveria ter se sentido na real, sabe? Tipo, ai, ela não deveria querer ficar na casa de um creep, sabe? Tipo, ai... Bateu ali no...
Às vezes ela não foi a primeira a fazer isso, sabe?
Talvez ele até ache isso, sabe? Talvez fique... Sabe, sei lá. Bateu ali...
E eu esqueci de pontuar outra coisa. No título da história, ele chama ela de girl, em inglês, que seria garota e não mulher. Então, eu entendi que era uma pessoa nova também.
Então, eu fiquei com essa sensação.
Entendeu? É. E assim, nossa... E assim, eu sabia que essa história ia ser tipo, como que eu me posiciono aqui e tal, porque ela foi uma pessoa inconveniente. E eu senti ao ler a história, novamente, quem escreveu provavelmente estava super engatilhado e com raiva, né? Mas eu senti que ela ficou falando aquelas coisas tipo, nossa gente, vocês não acham isso estranho, sabe? Pra deixar o cara desconfortável mesmo. Então isso aí já me traz um, nossa, que pessoa chata, sabe?
Sim, cara, é que eu tava me incomodando na história até a parte que ele compara com o casal gay, sabe? Porque, ai, sinceramente, o que eu faço com os héteros, sabe? Eu não sei mais, eu tô cansada. Ai, enfim.
Silêncio. É porque não tem muito o que sair disso, né?
Cara, tipo, sei lá, eu fico... Eu jamais faria isso, sabe? De mandar uma pessoa embora. Tipo, eu não sou... Eu evito um confronto.
Mas por que tu não teria.
É, porque eu não teria coragem, assim. Porque eu evito confronto a todo custo. Tanto que.
Tá, tira. Mas
não,
tirando
tô falando de
o lado
mim mesmo.
Problemático dele, você acha. Sim.
É, tipo, se alguém me fala alguma coisa que me ofende muito, eu acho que eu não vou chamar essa pessoa de novo pra ir na minha casa, mas eu não ia falar no meio de todo mundo assim, tipo, ô, vaza também. Porque daí tem uma coisa, uma sensação dele também de querer humilhar a pessoa, sabe?
Ah, com certeza. Tipo assim,
Sentir um
fique no
pouco
seu
disso
lugar,
também.
sabe?
É, então, como você ousa falar de mim em minha própria casa, sabe? Sei lá. Eu sou uma pessoa muito.
Bom.
Porque eu fico aqui xingando, falando um monte, mas pra falar com as pessoas assim, eu sou tipo, será que você poderia, senhor, por favor? Sabe? Tipo, eu sou a pessoa que nunca. Eu
Exatamente.
nunca, nunca reclamo de nada num restaurante, entendeu? Tipo, ah, a comida tá uma bosta, veio,
Veio com alfinete. Tu ficou maravilhoso.
Veio com um caco de vidro, sabe? Nossa. E
Não,
tipo.
eu fico assim também.
É, então, tipo, meu pai é a pessoa que se sente muito confortável, sei lá, tipo, reclamando de serviços. No geral, sabe? Apontando coisas que ele interpreta como defeito, tipo, isso aqui, isso aqui. E aí, cara, isso é uma grande tortura na minha vida, assim, sempre foi uma questão, tipo, cara, sabe, tipo,
Ah, eu fico puto
tá
com isso também.
reclamando
aquela
com.
coisa de tipo,
Sim,
ai.
especialmente quando eles estão direcionando a frustração deles para um lugar que não vai resolver o problema,
Sim,
sabe?
é, um funcionário que tá ali
funcionário, é.
recebendo.
Exatamente.
Nossa,
Nossa, pelo amor de
cara.
Deus.
Ai,
Vai
meu
brigar
Deus.
com o dono da multimilionária? Não fala com a pessoa que tá só querendo ganhar o pão dela
Eu vou
por dia,
falar
sabe?
que, enquanto
Ai.
pessoa que trabalhou com telemarketing, tá? Tipo, durante, sei lá, 2 meses. Porque foi horrível, assim. Eu não tenho nenhum poder de resolver o seu problema, pelo amor de Deus. Eu tô aqui ganhando. Sabe quanto eu tô ganhando pra fazer essa ligação? 10 centavos, tá? Sabe? E aí eu não mereço sofrer abuso verbal por 10 centavos. É, sei
Ai, ai.
lá. Enfim.
Nossa.
É.
Nossa, quem trabalha em telemarketing vai direitinho pro céu. Putz.
Vai, cara, vai.
Ai, ai.
Vocês acreditam que eu já sofri assédio no telemarketing pelo telefone de homem, tipo, falando da minha
Que
voz?
véi.
Sério, tipo, pra vocês entenderem o nível o que é ser mulher.
Tem uma coisa muito engraçada sobre isso. É, quando eu estava fazendo a matéria de rádio e TV, para quem não sabe, eu estou me formando em jornalismo agora. Tem uma coisa que os professores falaram que é a voz de sorriso. E geralmente mulheres locutoras têm essa voz de sorriso. Você escuta a pessoa sorrindo. Então, as professoras que trabalhavam em rádio sempre me contavam que muitos homens mandavam cartas e tal, porque assim, naquela época a carta era válido. Tipo, dando em cima e tal, porque o jeito que você fala me faz me sentir que eu fosse seu amigo e não sei o quê, sabe? Tipo, até a voz da mulher é sexualizada, velho.
Bicho,
que louco isso.
Sinceramente, sabe? E aí eram sempre uns comentários assim, nossa, com essa vozinha, né? Você deve ser tão linda. Eu tipo, meu filho, eu tô de pijama,
meu
sabe?
Deus,
eu nem troquei de roupa hoje.
Piorou.
Aham.
Só piora, velho. Que nojo.
É horrível. Ai. Enfim. E aí eu falo que eu odeio o homem e vão dizer que eu tô errada, sabe? Não tô errada. Enfim.
Vai todo mundo se fuder, basicamente.
É, basicamente
não,
isso.
Não, mas o Reddit escolheu ele como não cuzão da história. No caso, a mulher é a cuzona, mas pra mim, todo mundo ali foi cuzão. É,
bem,
basicamente.
Se fosse pra você, eu ia votar nessa. Ai, sei lá. Gente, essa atitude, assim, de eu sou a vítima, entenda? Tipo, ela não deveria ficar ofendida de ter que sair da casa de um creep, sabe? Ai, isso, me deixa. Sabe? Ai.
Tipo assim. Eu não, tipo, agiria dessa maneira, sabe? É, até porque, como você falou, sério, eu também sou assim. Eu fico, tipo, você é bobão. Eu não dou conta, sabe, na hora.
Bobão.
É, provavelmente eu ia pedir pra pessoa se retirar, porque eu já fiz isso antes. Mas, assim, eu não ia fazer isso na frente de todo mundo pra humilhar a pessoa,
sim,
sabe?
Sim, sim.
Eu ia me sentir desconfortável, com certeza. Porque, assim, deve ser um saco. Você tá lá de boa, com sua namoradinha nova, não sei o quê. Todo mundo tá, tipo, assim... Nossa, mas esse é muito mais velho que ela, né? Você é, tipo... É uma relação de poder? Você abusa dela? Deve ser um saco isso, realmente.
Sim, sim.
Mas, assim, ele agir
porque...
dessa maneira, sabe?
Mas é que ela não tava necessariamente só questionando, tipo... Ah, putz, tem uma disparidade de poder aí. Ela tava, tipo, literalmente falando que o relacionamento, tipo, ou implicando que o relacionamento era de alguma
exatamente.
Forma ruim, sabe? E,
sim, sim.
Assim, a pergunta era se ele foi cuzão por ter tirado ela. Daí, por isso que eu realmente acho que ele não foi cuzão.
Ah, não. Nesse caso...
Unrelated com um casal homossexual. Mas, não sei, tipo, eu juro, eu não consigo pensar o que eu faria numa situação dessa. Talvez eu congelasse, assim.
Cara...
Tipo, confortável, sim.
Eu só não ia mais convidar a pessoa, sabe?
Ele não convidou, foi um amigo que trouxe. Mas enfim,
Mas tem gente que não tem tato também.
Eu acho que eu só ia fazer algum comentário escroto de volta pra pessoa, sabe? E ir pro outro canto.
Ah, tipo, e você é boba, tá?
Exatamente.
E aí, você vai fazer o que sobre isso? Quem é seu Deus agora? Quem é seu Deus agora?
Seu sapato não combina com essa camiseta.
Vocês assistiram Dancing Moms, uma coisa assim?
Não.
Tem uns rolês, tipo assim, tem essas mulheres ricas que levam suas filhinhas para ganhar competições de dança. Aí, tipo, tem a escola de dança que compete contra a escola do reality show. E aí, a professora dessa escola que compete, toda vez que ela perde, ela vai conversar, vai criar uma grande treta, assim, pro reality show render, né? Ela fica, tipo assim, pelo menos eu uso roupas bonitas, sabe? É muito engraçado. Minha filha, você perdeu, sai! Ah, é ótimo. Assistam Dancing Moms.
Tá bom.
Mas é futilidade, tá, gente?
Aquelas coisas que a gente coloca pra desligar o cérebro.
Exatamente.
Bota, é
porque
importante.
Assim, se você for analisar, todo mundo ali é escroto. Acho que a gente concluiu, né?
Pois é, vou contar minha história, então.
Vai lá.
Eu tirei esse post do sub chamado Unpopular Opinion. Ou seja, opiniões impopulares, tá? Ah, então é uma afirmação, por isso que não é uma pergunta. A afirmação é, devo poder convidar ou não quem eu quiser para as minhas festas, mesmo que alguém fique de fora. A pessoa foi caridosa o suficiente pra... Não.
Acabou.
Tem explicação. Tá, a pessoa foi caridosa o suficiente pra deixar um TLDR, mas eu vou ler tudo, incluindo ele. TLDR, pra quem não sabe, é Too Long, Didn't Read. Ou seja, muito longo, não li. Geralmente é o resuminho. É assim, é o abstract. TLDR. Eu optei por não convidar uma garota da minha turma de 30 pra minha festa de 18 anos. No caso, a turma tem 30 e não a garota, tá? Caso não tenha ficado claro. Por razões de segurança. Já que a vejo com um risco de segurança e recebi críticas por não incluí-la. Eu deveria ter todo o direito de escolher quem entra na minha casa. Mesmo que alguém fique de fora ou tenha sentimentos magoados. A pessoa vai explicar um pouco melhor essa situação. Porque daí ela fica um pouco mais complicada. Pouco antes do corona rolar, eu ia dar minha primeira grande festa de aniversário para os meus 18 anos. Inclusive, preciso avisar, né, nessa história também não deixou claro que se era homem ou mulher.
Uhum.
Então eu preferi destruir o gênero.
É uma construção social.
É gênero, não é mesmo?
Como eu disse, ela tava indo fazer uma puta festa de aniversário na casa dela. Pai, fora da cidade, ia ser incrível. Sendo muito sociável, me dou bem com todos na minha turma e com um monte de outras pessoas. Eu estava pensando numa lista de 30, 40 convidados, que eram todas pessoas com quem eu realmente gosto de interagir ou gostaria de conhecer melhor. Ótimas pessoas. Eu sempre deixo claro e insisto que só convidarei pessoas em quem confio para não estragar a vibe ou a minha casa. Já que se meus pais não estariam nela, eu teria que ficar responsável pela segurança de todos. Mas eu tive que tomar uma decisão de não convidar uma garota da minha sala. Isso foi por causa do seu comportamento ofensivo, estranho e até perigoso. Durante os 2 anos em que tive aula com ela, ela insinuou querer cometer suicídio sentando-se no parapeito de uma janela em frente à metade da classe, que nos deixou extremamente desconfortáveis. Além de fazer um caderno do tipo Death Note, pra quem não conhece, é um caderninho que tu escreve o nome das pessoas que morrem, com o meu nome e dos meus amigos. E também perguntou pro professor uma vez, professor de arte, se ela podia usar sangue como tinha. Ela também já filmou pessoas em festas sem o consentimento delas. E a lista é bem grande de outras coisas que ela já fez. Considerando que ela tinha na ocasião do convidado 17 ou 18 anos, eu acho que esse comportamento é inaceitável, feito só para chamar atenção. E por motivos de vibe da festa, de clima, segurança e de responsabilidade, eu optei por não convidá-la. Não me sentia confortável em tê-la em minha casa sem saber o que ela poderia estar fazendo. Bem, a grande maioria da minha sala não sabe sobre os incidentes que me levaram à minha decisão. É claro que isso causou um pequeno rebuliço e várias pessoas me procuraram para perguntar se eu poderia convidar a garota. Eu me expliquei, mas mantive minha posição. Eu estava muito ciente de que isso faz parecer que eu estaria excluindo ela apenas por crueldade, já que ela é meio excluída das coisas. Mas eu nunca deixaria de incluir alguém porque eles só não são do grupo popular. Na verdade, algumas das pessoas convidadas são alguns dos tipos mais calados e introvertidos, que muitas vezes são esquecidos. Mas são pessoas de boas com quem eu gosto de conversar, por isso os convidei. Acredito que tenho todo o direito de não convidar alguém, especialmente quando isso pode causar uma situação desconfortável ou perigosa. Foda-se eu incluir todo mundo se eles não agem com maturidade. E aí ela fez um edit que ela falou assim, meio tangente, mas acho relevante para a conversa. No início, a sala toda, inclusive eu, estava muito interessada em conhecê-la. E até fizemos um esforço extra para fazê-la se sentir incluída e bem-vinda. Mas ela tem mostrado repetidamente que nenhuma quantidade de atenção ou amizade mudará o jeito que ela age. A certa altura fica cansativo continuar tentando, e não posso mais desculpar suas ações. Estamos crescendo, espero que ela trate os outros com respeito se quer ser incluída. Essa é a história.
É complicado, né? Eu acho a história bem
Muito
completa.
complicado também.
No início estava menos complicado,
É.
agora tá mais complicado. Quando eu vi só
Tipo.
o resuminho, eu fiquei tipo, tá, no brainer, facinho. Já tem resposta,
É.
garota.
Ah, mas tipo, eu acho que essa garota tem algum distúrbio, assim, né? Porque tudo é muito
Não, eu
relacionado
acho
à
meio
morte
ficar
e coisas
tentando
do tipo, sabe?
diagnosticar a pessoa, mas com certeza tem algo acontecendo ali, sabe? Que precisa de atenção, assim. Eu acho que a gente pode colocar dessa forma.
É, não, tipo, quem sou eu pra diagnosticar alguém? Nem psicologia eu faço. Mas assim, apenas fiquei preocupado com a pessoa, sabe?
Não, eu boto fé, amigo. Mas realmente, assim, é um comportamento que chama atenção, que é preocupante, né? No sentido de, poxa, essa pessoa está fazendo ameaças de suicídio, assim. Acho que a gente nunca deve ler uma ameaça de suicídio como uma tentativa de chamar atenção, ou no sentido de não é algo sério e essa pessoa está fazendo.
É importante ressaltar.
Jamais a gente deve ler uma tentativa, tipo, uma ameaça de suicídio ou uma tentativa de suicídio como algo que a pessoa está fazendo como ferramenta para atingir alguma coisa, sabe?
É.
Porque pode ser que seja, tá? Não tô negando que isso possa acontecer, mas. E se não for, sabe?
Ainda é um indicativo.
Então,
Ainda é um
ainda é
indicativo de
indicativo
que alguma coisa está
de que
muito
tem
errada.
algum problema, e mesmo assim, se não for, cara, eu prefiro estar do lado de cautela, sabe? Nesse sentido, assim.
Concordo.
Enfim, objetivamente, você tá excluindo essa pessoa, né? Você tá. Não tem outra forma de dizer isso que você está fazendo. Tipo, se você tem uma turma de 30 pessoas, você chamou 29 e não chamou uma,
É.
eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, assim, mas foi isso que eu entendi. Essa pessoa está sendo excluída, né? Vamos dizer assim. E eu entendo, assim, que não é a nossa missão, a nossa responsabilidade incluir todo mundo, fazer com que todo mundo esteja bem fazendo parte do
Confortável.
rolê. Tipo, mas é bem delicado, assim. Você pega uma pessoa que já tá numa situação super vulnerável, assim. Não sei, se eu fosse parte de uma turma, eu fosse a única pessoa que não fosse convidada pra alguma coisa, sabe? Eu ia ficar bem sentida com isso. Não sei vocês.
Uhum. Já aconteceu comigo.
Comigo também.
Não, na verdade, não foi, tipo, a turma inteira. Foi, tipo, um grupo de amigos. Mas, enfim.
Uhum.
É. Não é sobre mim. O negócio é verdade, é muito delicado. Eu não vou me pôr no lugar da garota e falar, nossa, eu convidaria. Porque não tem como saber.
Tem como saber.
A garota deixou ela desconfortável, uhum. sabe?
Porque assim.
Ela deixou ela desconfortável. Ela fez umas coisas paias.
Uhum. E por mais que essa pessoa esteja sofrendo, assim, esteja claramente passando por algo difícil, assim. No outro lugar, assim, no outro papel, digamos assim, também não é fácil, né, lidar com uma pessoa que tá passando por essa situação, uhum. assim, e que a pessoa não sabe lidar com a própria situação, e você muito menos sabe lidar com a pessoa, assim, também não é fácil para as outras partes que estão envolvidas, assim, né, não é uma situação simples, assim, que a gente pode apontar o dedo para alguém que tá errado.
Sim, a gente tem que entender quais são as nossas lutas, e assim... Às vezes, é você se forçar a ajudar alguém que você não consegue, pode ser até mais prejudicial também. Depende muito do caso. Ainda mais se fosse no caso dela. Ela vai e se força a trazer a menina pra dentro, Sim. Só que ela mesma já não se sente bem com a menina.
E querendo ou não, também é outra menina de 18, 17, sabe? 18
Sim,
anos,
não, não é ela que vai salvar. A gente já tá partindo do pressuposto que é uma menina, né?
A gente já...
Isso, é verdade. Nossa, eu já imaginei aqui.
Pois é. Porque é, tipo, é muito um estereótipo de gênero esse tipo de dilema, né?
Ah, não, peraí. Vocês estavam falando da pessoa que tá contando a história? Eu achei que vocês estavam falando da garota. Que...
Isso. Não, porque a garota. Claro que é uma menina, né?
É.
pelo que...
É, eu não falei da pessoa que leu, não.
A pessoa que tava narrando a história, a primeira vez que eu li, eu não sei porquê, eu assumi que era homem. E depois, quando eu li de novo, eu assumi que era mulher. E depois que eu percebi que eu não tinha indicativo.
Então, mas aqui...
Mas aí a gente conversando aqui, tipo, eu já venci agora.
Sim,
é
sim. É que é uma situação que... Desculpa.
Vrum, vrum.
Eu tô jogando paciência. Mas, tipo, o dilema me remete muito a uma situação meio, tipo, adolescente, assim, briga de meninas estereotipadas, assim, sabe? Não dizendo que
não
dizendo que seja certo a gente assumir esse estereótipo, assim, mas
tipo, não me remeteu a isso, sabe? É isso que eu tô falando.
Entendi. Não, mas era só o que tava no meu imaginário.
Entendo. Entendo.
Às vezes eu fico pensando se eu tenho uma expectativa muito baixa sobre adolescentes, porque eu achei essa pessoa meio bem articulada, sabe? E bem consciente da situação. Sabe?
Sei lá.
É. Só pra deixar um pouco claro aqui, pra quem não entende inglês, é porque na língua inglesa não existe gênero nas palavras, sabe? Por isso que a gente não...
Não, tipo assim, os adjetivos não tem gênero, assim. Então se a pessoa não usar um pronome, na real, né? Não dá pra saber. Enfim. Mas o João tava falando que você achou ela bem articulada, né?
Eu achei ela...
Essa pessoa, que a gente não sabe se é um homem ou uma mulher. Não sei se usaria a palavra articulada, assim. Parece... Ai, não sei, me parece...
Cuidadosa, pisando em ovos,
não,
assim.
É muito pelo contrário, assim, uma não. coisa bem, assim... Na verdade, eu não me importo, sabe? Foi essa sensação que eu fiquei? Não sei.
Mas o que eu quis dizer é que, tipo assim, a pessoa parecia que tava bem ciente de certas coisas, sabe? E às vezes, na real, agora que eu tô parando pra pensar, eu tô questionando um pouco o que eu falei.
Eu ia me questionar agora. Tipo assim, eu falei, eu também acho que essa pessoa tá articulada. Mas é tipo assim, quando eu digo pisando em ovos, é tipo, essa pessoa tá querendo muito se justificar, sabe?
Sim.
Ah, é por isso aqui que eu não quero chamar essa pessoa. Sim. Mas eu também não quero ser o cuzão da história e chegar e falar assim, ah, gente, é por isso aqui, tá?
Uhum.
Deixa eu mostrar pra você os prints.
Mas eu acho. É que assim, eu achei que ela descreveu a história com bastante detalhes e.
Uhum.
E às vezes. Eu não sei exatamente o que eu achei. Eu ia falar, e aí eu percebi que eu estaria errado se eu falasse. Ela parecia estar ciente de outras perspectivas. Só que, claramente, ela não tá entendendo muito bem a outra colega. Apesar dela ter ali uma...
Não, é que assim, ela tá falando de uma situação super delicada que a outra pessoa tá passando. E ela só tá levando em consideração como isso impacta ela, sabe? E aí, acho que foi isso que me incomodou. Não sei. Assim, que, tipo, tá no seu direito, entendeu? Tipo, você não precisa se importar com mais ninguém, assim, mas é meio difícil de você conviver em sociedade dessa forma, sei lá, me pareceu uma coisa super autocentrada, assim. E aí, por isso que talvez tenha me incomodado o texto. Porque, por mais que eu boto fé que seja bem, bem difícil lidar com isso, assim, sei lá, eu não sei se... Essa preocupação é a mais... que faz mais sentido pra mim, assim, digamos.
É, eu não vou botar a mão no fogo e falar, eu faria isso nessa situação, porque eu nunca estive em uma situação tipo essa na minha vida, e espero nunca estar. Mas, tipo, sei lá, parte de mim quer ficar do lado da garota que não foi convidada.
Mas você
entendeu?
Nunca chegou a, sei lá, criar um evento e for convidar as pessoas, e até percebeu que tem uma galera ali que tu gostaria de não convidar, mas se sente obrigado
não,
a convidar?
Não, já, mas tipo assim, não era o caso de ser, tipo, eu convidei todo mundo da sala menos ela, sabe? Nunca estive nessa situação, assim. Ou... O caso é, parte de mim, tá, que tá sempre do lado dos oprimidos, quer ficar do lado dessa garota que não foi convidada.
Sim, eu também tenho essa coisa em mim de, tipo, essa situação me parece muito desconfortável. Eu gostaria de ficar do lado da pessoa que parece mais vulnerável, assim, sabe?
Exatamente. Mas a gente não sabe de tudo.
É isso, sou só também. Eu também. Sou eu e as minhas noias.
Exatamente. Eu, por ser uma pessoa muito, assim... Não quero confrontar. Eu ia convidar. Tipo
bem,
assim.
Total. Eu não ia ter coragem
agora.
De...
Pensando em
não,
mim.
Não, eu não ia ter coragem de bancar isso, tipo, pra todo mundo. Até porque eu acho que eu não ia me sentir bem, assim, sabe? É, fazendo algo assim, claramente querendo, excluindo abertamente alguém de...
Eu só queria me esclarecer, porque eu acabei de me contradizer, que eu disse que eu não consigo me pôr na situação. Mas assim, eu não consigo me pôr na situação de tipo, eu teria empatia por ela. Eu digo que eu acho que eu convidaria ela por não saber lidar com confrontos mesmo, entendeu?
Eu acho que ela foi muito aberta, mas o que acontece é que às vezes a pessoa, tipo, ela não deixa tão claro, ela só... Ah, eu esqueci, desculpa. Ou então, tipo, ela convida certas pessoas, mas ela não avisa que ela não vai convidar outra pessoa. Tipo, acaba meio que um negócio meio que por, digamos assim, negligência, sabe? Do tipo... Você
convidou todo mundo menos ela e você esqueceu.
Não, mas então, não é, eu não tô falando que isso é o adequado a se fazer, sabe? Eu acho que
eu
pelo
sei.
Menos ela foi aberta à situação e tudo mais, mas eu tô falando que eu acho que em situações sociais, geralmente, o que acontece é de tu simplesmente só não convidar, fazer outros eventos e não convidando a pessoa e deixando algumas pessoas de lado. E aí fica aquele climão meio estranho, sabe? Que tu não sabe o que fazer, sabe? Tipo, sabe aquela pessoa do grupo que, tipo, às vezes convidam, mas às vezes não convidam?
Sou eu, mentira. Só tem uma coisa que me incomodou muito. Tipo, esse extra que essa pessoa disse. Eu não sei se eu precisava de colocar isso. Que pra mim foi muito um, tipo, justificando por que essa pessoa é estranha.
Sim.
Ficou muito uma coisa de, assim... A gente tentou muito ficar próximo dela, sabe? Ela que não quis. Então... É meio justificável não chamar, né? Pra mim foi tipo assim, esse adicional. Acho que se não tivesse ele, sei lá, seria mais fácil de ficar do lado da pessoa que escreveu.
Eu tô lendo os comentários.
É.
Foi diferente.
Eu também. tem uma pessoa que comentou assim, tipo assim, é a sua festa. E no final do dia é, né? Então assim...
Sim. Não, eu fico pensando, se fosse algo que pensando em mim, né? Eu tô pensando, o que eu faria nessa situação? Se fosse algo, uma pessoa que me incomoda profundamente, assim, e a única pessoa no grupo, nesse grupo específico que eu tô convidando que me incomoda profundamente. Tipo, eu não sei se eu deixaria de convidar ela, porque ao mesmo tempo, você não vai interagir com todo mundo o tempo inteiro, sabe? Você não precisa interagir com ela. E você fazer isso, assim, querendo ou não, você tá... dizendo uma coisa, né? Você tá passando uma mensagem, assim, a mensagem que você está passando é não te aceito.
É.
Não combina comigo, assim, eu acho que por mais que talvez individualmente eu não goste de interagir com a pessoa, eu entendo que ela faz parte do grupo, assim, mas...
Desse grupo,
Mas é que foi uma coisa, assim, ela convidou a sala inteira, entendeu? Se fosse assim, eu chamei os meus amigos, daí foda-se, entendeu? Eu chamo seus amigos.
É, minha filha, você já abriu o rolê, sabe?
Sei lá. Assim, mas de novo, é a festa dela, ela pode fazer o que ela quiser. Refletindo, assim, sobre a decisão.
Eu acho que eu nunca estarei em uma situação do tipo, porque a Esther já me viu pessoalmente. Ela sabe que eu simplesmente não consigo disfarçar o que eu sinto.
Sim.
Eu não dou conta, sabe? Fica muito claro. Então, quando eu não gosto de uma pessoa, ela tem certeza disso, sabe?
Sim.
Então,
comigo também. Eu acho que.
Sei lá.
Não sei, tipo, eu acho que é uma situação que não dá pra resolver só com a festa, sabe? É um negócio que tem que ver ao longo do tempo. E também não sei quanto tempo demoraria pra festa acontecer, sabe?
Uhum.
Mas eu boto fé. Eu boto fé no que a Esther disse sobre mandar mensagem. Eu acho que talvez dava pra acontecer, por exemplo, é do tipo assim, tu dá o benefício da dúvida pra ela dessa vez, mas deixar bem claro certas coisas, sabe? Tipo assim...
Se eu não sou sua amiga.
É, não.
Eu estou te convidando, mas assim, não, eu quero que você assim... entenda que eu não gosto de você.
Que eu não gosto de você.
Não, eu estou te convidando, tá? Pra não ficar chato, mas não é pra você, entendeu?
Tá. Uhum. Aí sim seria uma briga de estereotipada de garotas, né?
Não, eu quis dizer, tipo assim, é que pela história, eu tô tentando lembrar agora se ela... Porque ela falou que ela tinha um histórico estranho de fazer umas coisas, mas nada das coisas que ela fez, eu não sei se as coisas que ela fez botou alguém em perigo, sabe? Ela tava meio noiada com essa situação. Se ela já tivesse feito alguma coisa que realmente tivesse colocado...
A maior perigo, coisa que botou as pessoas em perigo foi colocar o nome deles no Death Note, mas assim, né?
Ai, nossa, muito... Isso é muito... Ah, que preguiça de você, minha filha.
Então... Não, mas então... É por isso, tipo assim, eu acho que real, ela tá exagerando um pouquinho nessa questão de, tipo, que ela vai botar as pessoas em perigo. É. Ela tá... Não tá... E eu acho que sim, se ela fez alguma coisa que realmente botou as pessoas em perigo, aí ela fala pra menina, tipo assim, ah, olha só, tô te convidando e tudo mais, mas talvez avisar, tipo, porra, esse negócio não é legal, uhum, sabe? Tipo, sei lá, botar fogo na lixeira aqui da frente da minha casa, como tu fez naquela vez.
É que ela não fez nada, tipo, que pudesse machucar outras pessoas.
Exatamente.
Ela só fez coisas
aí,
que deixavam as situações desconfortáveis.
Tipo assim...
E... Dizendo assim, eu me importo
o Death Note
mais...
não era real.
Entendeu? Tipo, eu me importo mais com fazer com que a minha festa seja legal do que eu me importo com o que isso vai gerar na dinâmica social, entendeu? E aí é isso, tipo, é uma escolha.
Uhum.
Aí eu acho que daí a questão é do tipo assim, dá o benefício, como eu tava falando, dá o benefício da dúvida pra menina.
É.
E se ela fizesse alguma coisa, realmente daí tu falava, olha só, não vai rolar mais, tá? Aí tem, tipo, porque daí tu tem algum pretexto, alguma coisa que justifique, sabe? Alguma coisa que tu de fato observou que ela fez, que realmente fale, tipo, não, não tá viável, mas por enquanto tá, tipo, ela age estranho, ela tem uns comportamentos que, tipo, ela que desagrada ou quebra um pouco a vibe, mas
uhum,
assim. É,
eu acabei de ler aqui na história, isso foi antes do corona acontecer. E eu, tipo assim, meu uhum, Deus, isso aqui não é uma história do futuro, do que, tipo assim, vai acontecer a festa. A festa já aconteceu, ela já não convidou a menina, sabe?
Ou a festa não aconteceu, porque ela falou que foi antes do corona acontecer e eu estava pensando, o tempo verbal ali também está aí.
Ah, tá. Ah, então, tipo assim, minha filha, o que, que você tá fazendo? Você não vai fazer a festa? Foda-se.
Ela só quis... Não, mas ela só quis expressar uma opinião, é pra isso que esse...
Eu sei, eu sei.
Que esse...
É que eu tô tentando resolver o problema,
ai,
sabe?
Amigo, a
gente... Não tem problema mais.
O problema, a gente tá aqui pra conversar.
Mudando ligeiramente o assunto. Eu às vezes fico muito em dilema, tipo, como é que tu decide as pessoas que tu vão, que você vai convidar pro teu
nossa,
aniversário,
sabe? Porque assim, às vezes tem
que
pessoas que
tem
eu gostaria
espaço
de convidar, dependendo do evento, assim, que às vezes tem pessoas que eu penso, tipo, ah, eu gostaria de ter a presença dessa pessoa, mas será que faz sentido com as outras pessoas que eu convidei? E aí, porque eu fico naquela dia, eu não vou conseguir dar atenção pra todo mundo, e tipo, às vezes tem uma pessoa que não conhece ninguém, sabe? E eu fico... Não sei, eu odeio ser a pessoa que tá organizando eventos sociais desde que no meu aniversário
sim,
de 8 anos ninguém apareceu. E aí, é um trauma.
Ai, meu Deus.
É o meu trauma.
Eu te pensei se com 8 anos eu iria, Esther.
Obrigada.
Tá, eu iria.
Obrigada, Felipe.
Eu quero, tipo assim, vamos se pôr numa situação mais ou menos assim. Vamos pegar aqui que a gente tá todo mundo isolado e, sei lá, Deus desceu do céu e falou, você pode fazer uma festa com 6 pessoas, tá? Vai ficar tudo bem, nada vai acontecer. E aí, como que você decide quem são essas 6 pessoas? Porque vai, pensa que se eu, sei lá, eu tenho um grupo de amigos de
nossa,
7 pessoas, eu vou deixar uma sem ir, sabe?
Eu prefiro, não sei.
Como faz isso? Ai, tipo, ah, eu convidei. É difícil,
manda eles,
sabe?
Manda eles lutarem até a morte. Jogos horários básicos.
Eu posso simplesmente avisar. Gente, foi Deus. Decidam quem não vem, tá? Foi Deus.
Decidam vocês. Me tira disso. É, tipo, quando a gente tá tentando chamar os amigos pra jogar Among Us e daí ninguém responde, aí de repente, tipo, 11 pessoas respondem, sabe?
27 pessoas.
É muito triste. Eu não sei, eu não sei muito bem lidar com isso. Confesso que é uma coisa que me causa desculpa.
Nem eu. Por isso que eu falo, faz surpresa pra mim, que aí eu não tenho a responsabilidade de não ter
exatamente,
convidado, sabe?
Por exemplo, foi o Felipe.
Foi você que fez a surpresa.
Ele fez a lista de convidados desse, se ele esqueceu alguém ontem, entendeu? Culpa dele.
Não fui eu que fiz a lista de convidados, tá?
Foi sim.
O povo só falou assim, bota o pessoal de Goiânia. E eu fiquei tipo, gente, eu não conheço Goiânia inteira, pelo amor de Deus, calma. Tinha mais gente lá, tá? Tinha mais gente lá, não era só eu.
Okay.
Ai, ai. É, mas é isso, gente, né?
Na minha festa de 8 anos que ninguém apareceu, eu lembro que a minha mãe tinha feito uma decoração na casa inteira. Foi muito triste, gente. Ninguém foi.
Ai, amiga.
Tadinha. Terapia, né? Eternamente pra superar esse trauma.
Real, assim. No, No ano seguinte, a minha mãe fez uma festa de aniversário. Minha mãe sempre fazia as melhores festas, assim. E aí ela fez uma festa de aniversário pra mim. E aí, eu estava fazendo 9 anos. Eu queria, porque eu queria um bolo de 2 andares. Só que assim, gente, fodido de grana, né? Não tinha dinheiro pra encomendar um bolo. Encomendar bolo é muito caro. E assim, eu queria, sei lá, tava na moda, não sei porque, não sei de onde que eu tirei isso, mas o bolo tinha que ter 2 andares. Aí lá vai a minha mãe fazer um bolo. E aí, gente, essa história, pelo amor de Deus. E aí, ela derreteu o chocolate branco, tingiu de rosa, porque eu tava naquela fase tudo rosa, sabe?
Uhum.
E aí...
Ai, tu falou do bolo.
Nossa,
né?
E aí ela despejou o chocolate branco em cima do bolo inteiro, assim, ele ficou lindo, assim, sabe? Tipo, ficou muito bonito. E aí... Tadinha. Ai, mãe, se você estiver ouvindo isso. Eu queria dizer que eu rio dessa história toda vez que eu lembro. Que juntou todas as crianças em volta da mesa. E aí era uma mesa baixinha, assim, que ficava no chão. A gente sentou todo mundo em volta da mesa esperando a minha mãe cortar o bolo. E aí ela foi cortar o bolo. E a cobertura tinha endurecido pra caralho. Ela não conseguia cortar. E aí...
Ela esfaqueando o bolo.
Foi exatamente a minha mãe esfaqueando o bolo, assim, ela, sabe, enfiando a faca e dando um murro na faca pra ela entrar.
Tipo... Ai, perfeita! Dona Débora, tudo pra mim.
Criança, assim, tudo, tipo, olhando, assim, cara, o que rolou? E aí eu lembro que, tipo, o bolo tava super gostoso, ele tava uma delícia, assim, mas a cobertura, tipo.
Concreto.
Não rolou.
Era concreto, amiga. Vocês foram concreto.
Era concreto.
Eu fico imaginando as criancinhas, tipo, não, com essa mãe aqui eu não mexo, não. Não reclamo de nada. Essa mãe aqui.
Nossa, a minha mãe tem 1,80 e poucos. E aí, quando eu tinha, tipo, 5 anos, 4 anos, sei lá, tinha uma menina na escola que me chamava de cocô. E aí. Uma vez a minha mãe foi me buscar na escola, assim, eu tava chorando. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, ah, a fulana me chamou de cocô de novo, mãe. E aí, lá vai essa mulher de 1,80 que chega marchando pra criança que tinha 4 anos. Ela vira assim, foi você que chamou a filha de cocô?
E aí a menina se cagou.
Exatamente. E aí, ela nunca mais me chamou de cocô.
Pois o cocô é ela, pois a bosta tava lá presente, né?
Imagina. Tipo assim, na época eu fiquei assim, minha mãe é foda. Mas aí hoje eu fico pensando, tipo, gente, minha mãe é foda, puta merda. Ela gritou com uma criança de 4 anos. Quer dizer, foi assim na minha memória, né? Na minha memória distorcida de criança de 4 anos. Eu não sei o que aconteceu na vida real. Eu vou ter que perguntar pra minha mãe.
Ai, ai. Tudo.
Ela é ótima. Obrigada, mãe. Beijo.
Gente, temos um episódio?
Acho que sim.
Acho que temos um episódio.
Muito obrigada, gente.
Obrigada, obrigada por ouvir até aqui.
Sim. Exatamente. Teremos os links na descrição, como tarde. Sempre. O e-mail. Terry, você quer falar o e-mail pra galera? Que eu forcei vocês a fazer.
pudim4am@gmail.com. Também a gente é pudim4am em todas as redes. Segue lá, a gente tá fazendo coisas, é isso. Manda seus casos, manda história, manda áudio que a gente vai colocar no episódio. Acabei de me lembrar que eu recebi áudios e não separei pra pôr nesse episódio. Beleza, a gente põe no próximo, tá tudo bem.
Gente, eu vi que as pessoas estão interagindo muito com a gente no Instagram. Podem continuar,
é
tá?
É isso.
Mandem mais coisas lá, a gente adora.
A gente adora conversar com vocês.
E nunca vamos falar quem que tá falando com vocês. Não. Nunca, vocês nunca vão saber.
É uma entidade.
Vai ter que decifrar. Decifrar pelo jeito de escrever.
É isso.
Tá bom, beijo, galera. É isso.
Tchau!
Esse episódio foi apresentado por mim, João, pela Esther e pelo Felipe. A edição foi a Esther que fez e talvez eu tenha ajudado. O futuro dirá.
Será?
A arte também sou eu que faço. E a direção foi feita por um pombo teclando aleatoriamente no teclado.
Foi bem preciso. É porque realmente aconteceu.
Foi exatamente isso. Assim.